Tenho aqui um pedido, antes do mais, do Sr. Deputado Jacinto Serrão, que tem enfim, uma justificação pessoal que já me deu. Eu precisava que nós antecipássemos o ponto 3 para o ponto número 1. Se não houver ninguém, nenhuma objeção, nós passávamos o ponto 3 da ordem de trabalhos, que é o seu relatório sobre a apreciação e votação do relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2012. Portanto, não há objeção a que nós discutamos este relatório de imediato. Não há ninguém que se oponha. Portanto, Sr. Deputado Jacinto Serrão, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos os elementos da Comissão pela condescendência. De facto, eu tenho um compromisso inadiável, para o qual já vou atrasado. Mas este relatório tem forçosamente de ser apreciado hoje e para ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, que elaborará, por sua vez, o relatório final. Trata-se de um relatório, como todos nós sabemos, para um relatório em que a Comissão dos Assuntos Europeus fará o seu relatório final sobre o programa de trabalhos da Comissão para 2012. E eu abrigo das disposições legais que está na Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, nós temos a incumbência de apreciar todos os trabalhos que são desenvolvidos no âmbito da construção da União Europeia. Sobre este, a parte que nos cabe, também foi-nos dada a indicação de que nós nos pronunciássemos mais sobre as iniciativas legislativas ou não legislativas da Comissão, no âmbito da esfera de competências da Comissão para a Ética, a Cidadania e Cultura. Procurei, com o apoio dos serviços da própria Comissão e também dos nossos serviços de apoio, abordar aqui um conjunto de assuntos, ou pelo menos de uma forma generalizada, que o relatório contém e que tem a ver, e está aí na contextualização, com a esfera de preocupações da nossa Comissão. O relatório, muito rapidamente, até porque estou com pressa, mas calculo que todos os senhores deputados já tiveram a oportunidade de o ler, ou se não o lerem, terão sempre, porque ele está disponível. Parte de um conjunto de preocupações, atendendo ao cenário de crise em que a União Europeia está mergulhada e versa muitas vezes uma preocupação relativamente ao crescimento económico e o crescimento de emprego em todo o espaço europeu. Este programa para 2012 coloca também a sua questão fulcral na construção de uma Europa estável e muito responsável, assente na cooperação entre todas as instituições e todos os Estados-membros, atendendo também àquilo que já vem de trás relativamente à Estratégia 2020, a Estratégia Económica para a União Europeia. Este relatório também, ou aliás, este programa, está aí também, de certa maneira, bem explícito no nosso relatório, neste contexto, a importância que é dada às questões que se prendem com a cidadania ativa em todo o espaço europeu, e às questões da globalização. Atendendo aos fenómenos da globalização, a Europa tem de estar melhor preparada também para dar uma resposta a toda a problemática que se prende com o desenvolvimento global, o nosso desenvolvimento e a nossa competitividade à escala global, mas não esquecendo as questões que se prendem com o desenvolvimento e as questões da ajuda humanitária, sabendo que a União Europeia é, de facto, a maior, ou contribui em mais de 50% para as ajudas humanitárias, de maneira a salvaguardarmos o respeito pelos direitos humanos, à escala planetária. Procura também fazer um conjunto de interligações entre os vetores de ação da União Europeia a nível interno e externo para podermos superar todas as dificuldades que temos neste momento, neste cenário de crise, e também conseguirmos com melhor êxito um conjunto de programas que já estão a ser desenvolvidos de ajuda humanitária, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que foram lançados em 2000, exato, pelas Nações Unidas. Objetivos esses que era para serem concretizados até 2015, e eu digo para serem porque, à distância que nós estamos da data de 2015, certamente não vão ser concretizados tal como foram ambicionados no seu início, mas o que é importante é que a União Europeia não os perca de vista, porque isto são passos que estão a ser dados no sentido de uma evolução civilizacional à escala planetária sem precedentes. Face também ao cenário de austeridade que está a acontecer em todos os países da União Europeia, o programa recomenda que os recursos que estão que existem no espaço europeu devam ser canalizados com muito mais ênfase para os domínios, como disse no início, do emprego e do crescimento económico da União Europeia. Não encontrei no relatório, no primeiro volume, iniciativas concretas dirigidas em que a Comissão de Ética se pudesse pronunciar, mas nos anexos existem, de facto, uma série de iniciativas que cabem na esfera de competências desta Comissão e algumas delas que são partilhadas com outras comissões. E está aí, logo na página 6, uma súmula dessas iniciativas legislativas e não legislativas, como, por exemplo, a Agenda do Consumidor, que define uma visão estratégica para a política dos consumidores, atribuindo-lhes mais segurança, informação, educação dos direitos, vias de recurso ao acesso à justiça e à aplicação de legislação de acordo com os princípios da economia social de mercado. Isto é uma iniciativa que a Comissão pretende que seja desenvolvida no segundo semestre de 2012. Também a Estratégia Europeia para a Segurança na Internet, que é uma iniciativa legislativa e não legislativa, que visa descrever os principais riscos, desafios e oportunidades no domínio económico e geopolítico, comparar níveis de preparação ou de atenção política, o nível de preparação e de atenção política nos países terceiros, descrever problemas e questões aos quais é preciso dar uma resposta e avaliar as ações em curso no domínio onde a intervenção seja exigida, é uma das preocupações da União Europeia com esta iniciativa, ou melhor, da Comissão. A Agenda Digital para a Europa, que visa extrair benefícios económicos e sociais sustentáveis de um mercado único digital, com base na internet rápida e ultra-rápida e nas aplicações interoperáveis. Esta Agenda Digital para a Europa, para quem tem acompanhado estes assuntos, já está em desenvolvimento há algum tempo, há alguns anos, e tem várias etapas, mas a Comissão entende reforçar também a continuidade desta iniciativa. O combate à cibercriminalidade à escala europeia. Esta é uma iniciativa que poderá ser partilhada no âmbito de competências da nossa e da primeira Comissão. Também a promoção da integração dos ciganos, na lógica das políticas que têm vindo a ser desenvolvidas pela Europa para a integração e a harmonização social com políticas ativas, que estão bem patentes numa série de programas de integração. Um rumo a uma estratégia da União Europeia para uma nebulosa computacional que visa abordar questões como a proteção e conservação de dados e a legislação aplicável e a responsabilidade de proteção dos consumidores e a interoperabilidade, está aqui com o acordo ortográfico, esta palavra fica mais difícil de dizer, a normalização e a portabilidade dos dados. Trata-se de uma iniciativa não legislativa que a Comissão pretende começar a trabalhar já para o ano 2012, mas prevendo a sua concretização em 2013. Também com o mesmo objetivo de preparar um relatório com o balanço de tudo o que foi feito sobre as questões que se prendem com a cidadania, em 2013 a União Europeia já faz referência à avaliação dos progressos realizados na eliminação de obstáculos ao exercício dos direitos dos cidadãos na União Europeia, cuja avaliação pretende assegurar o exercício efetivo dos direitos dos cidadãos na União Europeia e identificar novas medidas para eliminar os obstáculos ao pleno exercício desses direitos. Como disse no início, a Comissão dos Assuntos Europeus, julgo que não disse no início, estava com a pressa de avançar no relatório, mas a Comissão dos Assuntos Europeus pede também a todas as comissões que, se tiverem interesse nisso, indicarem uma iniciativa que entendamos ser relevante para constar do processo de escrutínio reforçado, que integrará um conjunto de 6 ou 9 iniciativas, não sei bem, 6 iniciativas que a Comissão vai eleger e vão ser discutidas na Assembleia da República. Entendemos que, à semelhança do ano passado, que esta agenda digital para a Europa é, de facto, uma iniciativa tão importante que mereça, de facto, esse reparo junto da Comissão dos Assuntos Europeus. E então, no leque de iniciativas legislativas e não legislativas, e conforme solicitação da Comissão dos Assuntos Europeus, sugere-se a inclusão da iniciativa Agenda Digital para a Europa, matéria de acompanhamento prioritário e associada às outras iniciativas na lista de iniciativas de escrutínio reforçado a ser desenvolvido pela Assembleia da República no presente ano. Assim, o parecer é o seguinte. Eu peço muita desculpa por estar a falar acelerado, mas devido ao meu problema de tempo, o relatório é de facto bastante extenso, mas acredito que esteja a conseguir passar, pelo menos de uma forma muito resumida, aquilo que está plasmado neste relatório. O parecer é de que, de facto, o relatório se encontra em condições de ser remetido para a Comissão dos Assuntos Europeus ao abrigo da Lei 43 de 2006, 25 de agosto, e também, num outro parágrafo, propõe-se, contudo, que a iniciativa não legislativa, a Agenda Digital para a Europa, seja integrada nas iniciativas de escrutínio reforçado a ser desenvolvido pela Assembleia da República no presente ano. Termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre este relatório? Podemos passar à votação do parecer e com as recomendações nele contidas. Então, vamos então submeter à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Jacinto Serrão, muito obrigado pelo seu esforço, pelo seu trabalho, e pode ir então ao seu compromisso. Ora bem, o ponto 1, não temos aqui nenhum caso específico hoje para tratar. Eu queria também dizer que o requerimento do Partido Socialista será abordado quando debatermos o ponto número 5, que tem a ver também com requerimentos, portanto, com o requerimento do PCP. Depois, nessa altura, nós abordaremos para saber se a Comissão aceita discuti-lo e votá-lo hoje ou se, eventualmente, quer fazê-lo noutra ocasião. Temos, então, o ponto número 2, e eu, desde já, instava a Sra. Deputada Lídia Bulcão para fazer, então, a apresentação do relatório final da petição 177/11 da segunda sessão. Isto vem, portanto, ainda da anterior legislatura, que solicita a adoção em tempo útil das medidas necessárias para a inclusão nos diversos debates televisivos na RTP, SIC e TVI de todas as listas candidatas às eleições legislativas. Há pouco nós, na audição, falávamos sobre a temporaneidade ou a extemporaneidade do debate. Então aqui estamos já um bocado fora de tempo. Mas pronto, Sr. Deputado Lídia Bulcão tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostava de fazer aqui uma referência. Tenho pena que não estejam presentes todos os grupos parlamentares na apresentação do relatório, porque acho que este tema é importante o suficiente para ser debatido com calma, e não, mas suponho que não tenham nada a opor, senão estariam cá. Mas, de qualquer forma, tenho pena que não estejam presentes.
Quer propor que seja debatido numa próxima reunião? É que hoje não, foi um dia...
Eu julgo que, não, que eles não terão nada a opor, se não teriam dito, não é? Mas, de qualquer maneira, acho que era importante deixar esta nota. Okay. Para mim, posso fazer a apresentação. Aliás, como o Sr. Presidente disse, esta petição já vem da legislatura passada, e a razão pela qual foi readmitida, apesar do objeto da petição já ter sido ultrapassado, foi precisamente o facto desta questão se poder voltar a pôr sempre que houver eleições legislativas. Portanto, esta petição solicita a adoção, de facto, das medidas para a inclusão nos diversos debates televisivos. Apesar de, portanto, como acabei de dizer, aliás, perdão, já me ia repetir, Apesar da situação abstrata do acesso, vai poder sempre colocar-se, sempre que de futuro se realizem eleições, e acho que isso é mais do que suficiente para que mereça um objeto de debate mais alargado. Decidimos, durante o processo de feitura deste relatório, foi ouvido o peticionário, embora não fosse obrigatório, porque esta petição é subscrita apenas por um peticionário, mas achei que era suficientemente importante e foi feita essa audição, onde estiveram presentes também as deputadas Ana Sofia Betancourt e a deputada Inês Medeiros, portanto uma do PS, outra do PSD, e foi questionado o peticionário sobre as medidas que pretendia e sobre as razões que o levou a apresentar esta petição. Uma das coisas que ele começou por defender, precisamente, foi o facto de sempre que são marcados atos eleitorais se assiste a uma tentativa de deturpar a igualdade de oportunidades, bem como a uma violentação do princípio da igualdade de tratamento por parte de todas as televisões, que no entender do peticionário fazem questão de isolar os partidos pequenos dos grandes, impedindo-nos do confronto direto. O peticionário sublinhou, inclusive, a existência de um ambiente de impunidade relativamente ao facto ao não cumprimento, que se deve, no entender dele, ao facto da Comissão Nacional de Eleições apenas se limitar a fazer apelos, e sendo depois estes apelos sistematicamente violentados pelas televisões portuguesas. Relativamente ao tipo de medidas que ele consideraria adequados, defendeu a necessidade de se dar mais poder precisamente à Comissão Nacional de Eleições para intervir diretamente neste tipo de casos e de aumentar as coimas em caso de atropelo ao princípio de igualdade de tratamento. Ele considerou também ser necessário definir qual o tribunal competente para julgar estas matérias e introduzir um encurtamento dos prazos de decisão para que as decisões não surjam depois do ato eleitoral estar concluído. Já na fase final da audição, ele sugeriu ainda a realização de uma conferência pública para se debater mais aprofundadamente esta matéria. Por acaso, pouco antes do peticionário ter sido ouvido nesta comissão, tínhamos ouvido o Gilberto Carvalho, que como diretor da TVI, numa audição sobre a ERC, em que ele se referiu precisamente a esta questão, no tempo em que era diretor da RTP, e sublinhou as dificuldades introduzidas na cobertura das campanhas eleitorais pela existência de uma decisão judicial que determina a obrigatoriedade dos canais de televisão generalistas realizarem debates com todos os candidatos. E durante essa audição ele considerou mesmo que a decisão do Tribunal era impraticável e que poderia vir a significar o fim dos debates televisivos durante a campanha oficial. Tendo em conta todas estas medidas apresentadas e defendidas, eu achei por bem, primeiro que tudo, introduzir neste relatório a opinião da relatora, para sublinhar duas coisas. Uma delas, o facto da imposição de medidas deste género poder entrar em choque com a autonomia editorial dos órgãos de comunicação social televisiva, que eu acho que é um ponto que não pode ser esquecido. No entanto, o facto de já existir uma decisão judicial sobre esta matéria, que constitui jurisprudência no direito português, faz com que não a possamos ignorar e devemos fazer, de facto, um debate mais alargado sobre esta matéria. Faço os considerantes expostos em todo o relatório e àquilo que foi atento. Acho que a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação concluiria neste, o meu parecer seria que atentas às razões apresentadas, de facto, e pelo facto de ser de especial relevo a existência de uma decisão judicial que determina a obrigatoriedade dos canais de televisão jornalistas realizarem debates com todos os candidatos, a que acresce uma diretiva da ERC sobre a participação dos partidos políticos em debates, entrevistas e comentários, e também uma recomendação do Provedor de Justiça no mesmo sentido, o parecer seria que a Assembleia da República não deve ignorar a constatação de que os responsáveis pelas televisões generalistas têm assumido publicamente muitas dificuldades em cumprir a decisão judicial acima referida, e visto que esta decisão constitui jurisprudência, devia a Assembleia da República tomar as devidas medidas para que o tema da petição seja alvo de um debate mais alargado, podendo das suas conclusões desembocar na necessidade de elaboração posterior de medida legislativa que se mostre justificada. Julgo que, portanto, também o parecer seria, recomenda também que este relatório seja remetido à Presidente da Assembleia da República e que seja dado conhecimento também pelas vias legais a todas as autoridades competentes em razão da matéria. Disse.
Muito bem. Alguma intervenção? Já agora fazemos aqui Mas a sua deputada Manuel Seabra faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Não é bem uma intervenção, aquilo que eu quero fazer é mais um pedido de esclarecimento, na sequência, evidentemente, da referência ao magnífico trabalho que a senhora deputada desenvolveu, mas que me, afinal, gostava de muito claramente saber se vai no sentido da apropriação dos conteúdos da petição, assim, se adota o pedido que vem incluído nessa petição, ou não. Não me pareceu assim absolutamente claro, quer dizer...
É precisamente por não ser claro que eu recomendo que seja, de facto, a recomendação principal que deva ser adotada para já seria o debate alargado, porque as medidas, sejam estas ou outras, acho que não é simples de decidir com base naquilo que eu vi do peticionário. As medidas que ele apresenta teriam implicações, poderia ser outras. Acho que não podemos decidir esta matéria em cima do joelho e que acho que merecia, de facto, uma consulta e um debate mais alargado para percebermos efetivamente qual é o caminho a seguir.
Muito obrigado. Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pelo relatório aqui apresentado e dizer que, quanto a nós, concordamos, obviamente, que isto é uma matéria sensível. Há uma pronúncia do Tribunal sobre esta matéria. Não podemos, pura e simplesmente, tomar aqui uma posição que possa contrariar uma decisão de um tribunal, porque há jurisprudência nesta matéria, obviamente, e o que podemos sim fazer é debater a matéria em abstrato, ponderar sobre ela e ponderar sobre a necessidade de se alterar a legislação em relação a isto. Portanto, tendo sempre como presença óbvia os limites constitucionais, que entram aqui muito em termos da igualdade de oportunidades, da igualdade de acesso. Portanto, parece-me que este é o caminho mais ponderado e mais cuidado numa matéria sensível como esta. Portanto, apoiamos o conteúdo do relatório aqui apresentado.
Muito obrigado. Sou deputada Ana Sofia Betancourt.
Senhor Presidente, senhores deputados, exatamente no mesmo sentido da intervenção que me antecedeu, dizer que também eu, pessoalmente, apoio o conteúdo deste relatório e faço ao tema em apreço, e esta sendo a Casa da Democracia, também me parece que merecerá um tema e uma discussão mais alargada sobre os moldes que venhamos a definir no futuro, mas que parece que terá de ser esse o caminho face a uma legislação e uma aplicação de uma medida que eventualmente será de difícil execução e, portanto, para podermos abordar o tema de uma forma mais ponderada, que o devemos discutir em sede e modelos, que todos concordemos no modelo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Podemos passar à votação. Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, eu queria renovar, naturalmente, os cumprimentos à Sra. Deputada pela qualidade do trabalho desenvolvido, mas parece-me aqui que subsiste subsistem vários problemas e muito provavelmente isto mereceria, da parte designadamente do grupo parlamentar que eu represento, um debate mais intenso e eu próprio tentar perceber exatamente o que o grupo parlamentar pensa sobre o assunto. Razão porque eu requeri ao Sr. Presidente, se não visse nisso a objeção e se os colegas deputados dos outros partidos também não vissem nisso qualquer objeção, se pudéssemos passar esta votação para a reunião da próxima semana.
Eu tinha previsto fazê-lo no ponto de assuntos diversos, mas já agora eu queria informar a Comissão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, enviou-nos uma carta a informar da substituição do coordenador, Sr. Deputado João Portugal, que passa a ser agora o coordenador do Partido Socialista, o Sr. Deputado Manuel Seabra. E, portanto, eu compreendo até que ele está nesta transição de funções e, portanto, não teve ainda
ocasião. Hoje, portanto, soube disso hoje, pois. Não é muito fácil.
E, portanto, eu ponho à consideração da Sra. Deputada Relatora do PSD, do CDS, se vê algum inconveniente que a votação ou a discussão de novo disto seja agendada para a próxima reunião. Não vem inconveniente. Pronto. Muito obrigado. Então, fica então decidido passar para a reunião seguinte. Passamos então ao ponto número 4, que é um ponto, enfim, não é que seja inultrapassável, mas é um ponto delicado, que é o seguinte. Sobre a televisão digital terrestre, a Assembleia aprovou 3 projetos de resolução. E, portanto, nós fomos demandados pela Direção de Serviços de Apoio Técnico e Secretariado, no sentido de que, uma vez que os 3 projetos nem sequer diferem substancialmente, se tivessem diferido substancialmente, não tinham sido, se calhar, todos aprovados, não é verdade? E portanto, chama-nos a atenção que a publicação dessas resoluções, no momento em que são publicadas, não trazem origem, portanto, ou seja, são resoluções da Assembleia, não são projetos de resolução do PS, ou do Bloco de Esquerda, ou do PSD. E, portanto, chamam-nos a atenção que seria um pouco mau para a imagem do Parlamento, no mesmo Diário da República, ou Diário da Assembleia da República, Diário da República, aliás, virem 3 resoluções, todas no mesmo sentido e todas do mesmo órgão. E, portanto, eles sugerem-nos que haja uma tentativa de fazer um texto comum para haver apenas uma resolução. E, portanto, a questão que eu vos coloco é se vem algum inconveniente em que se fizesse um grupo de trabalho informal. Nós temos 5 dias para fazer este texto, tem que ser uma coisa esta semana, mas um grupo de trabalho informal com um representante de cada um dos partidos proponentes da resolução, e, portanto, neste caso, estamos a falar do Partido Socialista, do PSD, do CDS, PP e do Bloco de Esquerda, portanto, para se juntarem à mesa e tentarem encontrar um texto consensual. Portanto, não sei qual é a opinião do PSD, para já. Vem muito bem, o CDS está de acordo também, o Partido Socialista também está de acordo. Agora, o que eu peço é o seguinte, não há aqui precedência, portanto, foram todos aprovados, estão em igualdade de circunstâncias, não vale a pena estarmos a criar a figura do grupo de trabalho, porque isto dura 5 dias, este mandato, com um coordenador. Agora, alguém tem que tomar a iniciativa de tentar conjugar-se com todos, sentarem-se à mesa. Portanto, alguém quer tomar essa iniciativa, o PSD, portanto, de certa maneira, coordenar informalmente, mas este grupo de trabalho tem que ser, este grupo informal tem que trabalhar, de facto, urgentemente, num texto comum.
Sr. Presidente, e indicamos a Sra. Deputada Rosa Areses para fazer esse trabalho.
Então, a Sra. Deputada Rosa Areses ficaria, não sei se o do PS quer indicar já alguém.
Sr. Presidente, ou fico eu ou fica a Deputada Inês de Medeiros, que tem a autoria no projeto.
Muito
portanto,
bem. Então, a Sra. Deputada Rosa Areses depois contactará o Sr. Deputado Manuel, portanto, e verá o Manuel Seabra e depois verá quando é que podem, quem é que fica de facto do PS neste grupo de trabalho, do CDS-PP.
Pode ficar o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Então, a Sra. Deputada Rosa Areses tem a incumbência de depois contactar também com o Bloco de Esquerda, saber quem é que poderá deles sentar-se à mesa e fazer um texto comum, se chegarem a acordo, obviamente. Muito obrigado. Portanto, em relação ao ponto número 5, e portanto nós iríamos já debater o ponto número 5, depois iremos falar sobre o requerimento do Partido Socialista. Eu não sei se na ausência do Partido Comunista se fará muito sentido estarmos aqui a discutir um requerimento do Partido Comunista, não é verdade?
Por um lado, não está cá o Partido Comunista Português para apresentar o requerimento. E depois nós íamos solicitar que fosse partido, no fundo, ponto por ponto, aqui os pedidos de audição. Portanto, talvez fosse melhor, não sei, discutir na próxima reunião, porque também não me parece que tenhamos legitimidade para votar ponto por ponto quando o requerente não o autorizou.
É evidente. Portanto, se estiverem de acordo, também este ponto passa para a semana. E então agora iríamos discutir sobre a admissibilidade ou não para discussão já hoje do requerimento do Partido Socialista, que foi distribuído a todos os senhores deputados. E, portanto, está em causa a admissibilidade, não o conteúdo. Portanto, eu pergunto se os grupos parlamentares aceitam discutir já hoje este requerimento. E que tem também a ver com a agência noticiosa Lusa. Provavelmente fará mais sentido ser tudo discutido com o requerimento do Partido Comunista também, não é?
Sr. Presidente, nós não temos objeção a que seja discutido hoje. O Partido Socialista...
Para nós, Sr. Presidente, também é diferente. Pode ser discutido hoje. Enfim, provavelmente faz algum sentido, face à aparente identidade de conteúdos, que quando for... aparente identidade de conteúdos que possa ser discutido, mas não tem problema nenhum em apresentá-lo e submetê-lo hoje à apreciação.
Sr. Deputado Rolando Almeida, a sua opinião.
Sr. Presidente, obviamente, quanto à admissibilidade, não temos dúvida rigorosamente nenhuma. Aprovaríamos. Agora, de facto, quanto à discussão, se há alguma similitude em termos de tema, não vou sequer à questão dos conteúdos, mas em termos de tema, faria sentido, se calhar, fazermos a discussão conjunta.
Muito bem, então, se não há inconveniente, passaria também para a semana que vem. No ponto número 6, temos um projeto de lei que vem do Bloco de Esquerda, 135/12/1, sobre a alteração da lei da televisão, impossibilitando a alienação de canais de televisão de serviço público. Compete ao Partido Socialista. Sr. Deputado Manuel Seabra, deseja indicar já o relator ou indica posteriormente? Portanto, muito bem. Então assim fica também decidido. Em sétimo lugar da nossa agenda de trabalhos, temos o pedido que nos foi feito pela, eu vou ler em inglês, portanto, Committee for the Romanian Communities Living Abroad, ou seja, tem uma comissão parlamentar para os rumenos, as comunidades rumenas que vivem no estrangeiro. E, portanto, tem um grande interesse em ter uma reunião de trabalho com a nossa comissão, uma vez que esta questão das comunidades migrantes também passa muito pela nossa comissão, nomeadamente em matérias de discriminação, e, portanto, pedem uma reunião connosco. Eles indicam que no final de março ou princípio de abril, e eu queria sugerir-vos o dia 3 de abril, às 11h30. Portanto, se não virem inconveniente, nós comunicaríamos, portanto, faríamos então esta reunião às 11h30 com eles, tal como já temos feito com outras comissões congéneres ou parecidas que nos pediram reuniões. Portanto, não havendo objeção, fica decidido o dia 3 de abril às 11h30. Sobre a questão de outros assuntos, eu não tenho mais nada. Há algum grupo parlamentar ou deputado que tenha algum assunto diverso? Se não há, então a reunião está terminada. Boa tarde a todos e a todas. Até amanhã.